Senado aprova em primeiro turno PEC que pode reduzir preço de CDs e DVDs.
Ana Amélia espera que denúncias de espionagem não prejudiquem relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os CDs e os DVDs de artistas brasileiros podem ficar mais baratos.
Uma proposta de mudança na Constituição que acaba com a cobrança de impostos sobre esses produtos foi aprovada em primeiro turno pelo Plenário do Senado. Repórter Jorge Cardim.
A chamada PEC da Música livra de impostos CDs, DVDs e arquivos digitais de cantores, compositores e autores brasileiros. O objetivo é baratear em até um terço o preço final destes produtos e desestimular a venda de discos e vídeos piratas. Atualmente, do total pago por um DVD, por exemplo, cerca de 50% são impostos. A proposta recebeu o apoio de parlamentares, compositores, cantores, músicos, produtores e gravadoras. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, disse que a iniciativa deve beneficiar a cultura nacional.
Não há como ficar contra todo o setor cultural do país, com toda a produção musical no nosso país. Essa PEC é um sopro para a música brasileira de renovação.
Já o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, lembrou que o Senado está em sintonia com a classe artística.
Essa será, sem dúvida nenhuma, mais uma conquista da música brasileira, como foi anteriormente a votação do Vale Cultura aqui no plenário da Casa, como foi a aprovação que mudou a gestão coletiva do ECAD. Este é um passo importante, uma conquista importante, necessária para a música brasileira.
Durante o debate, os senadores do Amazonas se manifestaram contra a matéria e justificaram que temem prejuízos à indústria fonográfica e de vídeo instalada na Zona Franca de Manaus. Aprovada em primeiro turno, a proposta deve ser novamente analisada pelo plenário do Senado para ser promulgada pelo Congresso Nacional.
E segue para votação na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que determina automaticamente a perda do mandato de deputados federais ou senadores condenados pelo Supremo Tribunal Federal por improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública.
Conhecida por PEC dos Mensaleiros, a proposta foi aprovada ontem em dois turnos pelo Senado Federal.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que proíbe a venda de cigarros e outros derivados do tabaco em postos de gasolina, pontos de venda ou de consumo de alimentos, lojas de conveniência e bancas de jornal.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. E Paulo Davim acredita que, depois de aprovada, o número de fumantes deve diminuir ainda mais.
O Brasil conseguiu reduzir de 89 até agora 33% do tabagismo. Entretanto, ainda temos 24 milhões de brasileiros que fazem uso do cigarro, que é um número expressivo. É maior do que a população de Cuba, é quase a população da Argentina, é maior do que a população do Uruguai, só de pessoas que são usuários regulares do cigarro.
Se você tem alguma dúvida sobre os projetos votados pelo Senado, ligue para a Rádio Senado. O telefone é 0800-61-2211. Participe e também dê a sua opinião.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, alertou que o Brasil não pode deixar que as denúncias de espionagem prejudiquem as relações comerciais com os Estados Unidos.
Ela advertiu que isso seria ruim para nosso país, que já não vem tendo um bom desempenho na balança comercial neste ano. Por isso, pediu que o Congresso Nacional vote logo os 10 acordos de comércio bilateral que aguardam definição.
Segundo Ana Amélia, o saldo da balança no primeiro semestre foi o pior dos últimos 8 anos. E especialistas avaliam que o saldo positivo no final do ano não passará de 10 bilhões de dólares.
Não podemos deixar que as tensões sobre o episódio da espionagem coloquem em situação de letargia, demora ou contaminação a nossa política econômica e comercial na relação bilateral. Precisamos arrumar a casa para que a gente consiga, ao menos e mais rapidamente, que os acordos bilaterais que já estão assinados, eles possam ser aqui sacramentados pelo Congresso Nacional com mais rapidez.
O esgotamento do modelo de crescimento baseado apenas no estímulo ao consumo é um equívoco, afirmou o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que defendeu uma guinada na economia para que o país priorize, a partir de agora, os investimentos, principalmente em infraestrutura.
Segundo ele, o governo também precisa frear o aumento dos gastos públicos. Álvaro Dias acrescentou ainda que não se justifica um crescimento tão inexpressivo num país que teria tudo para deslanchar.
Porque o Brasil, com as potencialidades extraordinárias que possui, riquezas naturais incríveis, ocupa o último lugar no ranking do crescimento econômico entre os países da América Latina? Porque ocupa o penúltimo lugar entre os países emergentes?
A Frente Parlamentar em Defesa da Autossuficiência do Brasil em relação ao potássio vai lutar para o país explorar a maior reserva de silvinita do mundo, que fica no Amazonas. Desse mineral se produz o potássio, insumo fundamental para a agricultura.
Na opinião da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, a medida ajudaria muito o país, já que hoje 92% do potássio usado no Brasil vem de outros países. Vanessa Graziotin disse que a produção do potássio no Amazonas geraria uma economia de US$ 178 por tonelada do produto.
Nós precisamos aproveitar este momento para ter alternativas econômicas. E uma das alternativas, sem dúvida nenhuma, é a exploração da silvinita. A exploração da silvinita permite a instalação no Amazonas de um polo gás químico, um polo de fertilizantes. Isso sem falar que toda a atividade pode ser feita com todo o cuidado ambiental que a nossa região requer. Essa é uma luta do Brasil para alavancar a economia brasileira.
Em homenagem ao Dia do Cerrado, comemorado ontem, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, alertou que o bioma sofre com o desmatamento indiscriminado para a produção de carvão, cultivo de grãos e criação de animais.
Rodrigo Hollenberg também lamentou os conflitos entre produtores rurais e indígenas da região, que já tiveram suas áreas demarcadas.
Ele contou que em outubro, índios de todo o país farão uma manifestação em Brasília contra os projetos em estudo no Congresso que ameaçam os direitos indígenas. Um deles dá ao Congresso a atribuição de aprovar demarcações e de reduzir áreas já demarcadas.
Nós sabemos que se isso acontecer, nós não teremos mais terras indígenas demarcadas neste país. Portanto, nós não podemos admitir esse que seria um retrocesso dentro da política indigenista do nosso país.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, voltou a defender mais dinheiro para financiar a saúde no país, inclusive com a aprovação de projeto para elevar o valor a ser investido no setor ao equivalente a 10% das receitas brutas da União.
No entanto, disse o senador, o assunto está suspenso por causa de acordo entre governo e lideranças no Congresso Nacional, que querem mais tempo para discutir o assunto.
Humberto Costa espera que essa negociação aconteça logo para que o Congresso Nacional atenda a essa exigência da sociedade. Mais dinheiro para a saúde sem a criação de novo imposto para financiar o setor.
Agora é hora de fazer com que a saúde seja prioridade. E ela ser prioridade é nós buscarmos nos próprios recursos, seja do orçamento fiscal, seja da seguridade social, o complemento para nós chegarmos naquilo que nós desejamos.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lamentou que a revista Carta Capital tenha entrevistado sobre a redução da maioridade penal e sobre o conteúdo do projeto que ele apresentou nesse sentido, mas praticamente tenha ignorado o que ele disse.
Magno Malta explicou que o projeto tem como objetivo apenar qualquer cidadão que cometa crime de natureza hedionda, independente de ele ser menor ou maior de idade.
No caso dos menores de idade, o senador propõe que os jovens sejam encaminhados a centros de ressocialização com o objetivo de incentivá-los à prática de esportes, a fim de que se tornem atletas.
Magno Malta disse que o seu projeto atende ao que defende 97% da população brasileira.
Mas eu sou a favor da redução da maioridade penal para corrigir uma distorção no país e fazer coro com a maioria absoluta do país que pede redução da maioridade penal. Que a sociedade brasileira clama, urge, se desespera e as autoridades estão fingindo que são surdas, que são cegas.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.